amados, que prazer, que privilégio estarmos juntos aqui na Igreja Cristo em Casa. O tema da nossa mensagem, perturbados nunca, perturbadores jamais. Eu queria ler as Sagradas Escrituras em Hebreus capítulo 12, versículo 15, na versão revista e atualizada. Se tiver uma outra versão, vai variar um pouquinho, mas o contexto é rigorosamente o mesmo. Diz assim, amados, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Esse versículo tem duas grandes partes e eu vou ficar com a parte B. A primeira ele fala, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Mas não é o meu contexto para essa mensagem. O meu contexto em Hebreus capítulo 12, versículo 15, parte B, é agora. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura polui, queridos. A amargura contamina. A amargura, ela perturba. Onde ela brota, produz frutos de morte, frutos de destruição. E esse texto fala sobre uma amargura que criou raízes. É natural que quando somos ofendidos, quando nos decepcionamos, quando somos machucados, sobretudo com pessoas a quem amamos, e amamos muitas vezes por anos e com grande carinho, com grande afeto, é natural que nossos corações, naquele momento, sintam uma amargura. Mas não é disso que o texto fala. O texto está falando de algo que foi criando raízes. Aquilo foi ficando. Você foi ofendido, você foi traído, você se decepcionou, mas aquilo ficou no seu coração e foi criando uma raiz. Ela foi se enraizando. Essa amargura foi se enraizando. E aqui, queridos, há duas consequências e a mensagem propriamente dita começa agora. Há duas consequências terríveis da amargura que estão descritas nesse texto. A primeira, amados, veja, nem haja alguma raiz de amargura que brotando, ou seja, algo aconteceu, você ficou decepcionado, chateado, gerou uma amargura, mas isso ficou, você não superou. E isso foi criando uma raiz. Ao criar uma raiz, isso frutificou. Então, nem haja alguma raiz de amargura que brotando, vos perturbe. Então a primeira consequência de quando a amargura cria raiz é que você começa a se tornar uma pessoa perturbada. As palavras são fortes, mas elas são bíblicas, né? O que me permite falar com bastante firmeza sobre isso. O significado de perturbado no dicionário, meu querido, minha querida, amados da Igreja Cristo em Casa, é que passou ou passa por processo de perturbação, que se desnorteou, desvairado, sem coerência, sem equilíbrio, incongruente, desprovido de juízo, sem orientação, fora de si, desnorteado, que apresenta loucura, indivíduo que está fora de si, que apresenta sinais de desvario, que age de forma desregrada, ainda vai mais, exaltado, excitado, desnorteado, louco, alucinado, treslocado, tudo isso porque essa pessoa começou a entrar num processo de perturbação. E ela se tornou a cada dia mais uma pessoa, dentro desse processo de perturbação, cada dia mais uma pessoa perturbada, porque a amargura a fez assim. Essa amargura criou raiz, essa amargura ela foi se enraizando e foi frutificando, e o fruto dela é essa perturbação. É terrível viver uma vida perturbada, uma vida sem paz, uma vida sem sossego. Você não tem paz para dormir, você não tem paz para acordar, você não tem paz para viver. Mesmo as coisas mais simples da vida, você não consegue fazer. E mesmo as coisas mais prazerosas, como quem sabe um dia passear com sua família, também você já não consegue mais, porque você vai se tornando uma pessoa perturbada. O texto mostra, amados, que essa raiz de amargura vai tomando uma proporção que leva a frutificar, e o fruto dela, o primeiro fruto, é essa perturbação. Há uma linda história, dramática, mas linda história, de uma mulher chamada Noemi. Noemi vivia com seu marido Elimeleque, seus dois filhos Malom e Quilion, mas houve fome na terra do povo de Deus. Então eles saíram todos e foram para a terra de Moab. Lá, seus filhos Malom e Quilion casaram com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Mas, como diz o ditado, desgraça pouca é bobagem, né? O marido de Noemi, Elimeleque, veio a falecer. E depois vieram a falecer também os seus dois filhos, Malom e Quilion. E para completar a tragédia, agora havia fome em Moab. Veja, Noemi parte da sua terra para uma terra estranha porque havia fome. E agora ela vai voltar sem marido, sem os dois filhos e com fome. E ao voltar para sua terra, irmãos, há todo um contexto da história de Ruth, que você deve conhecer, lindíssima, mas não quero ficar preso a isso. Quero pegar essa questão de Noemi. Ao voltar sem o marido, viúva, sem os dois filhos e com fome, as pessoas a veem chegando e falam, não é essa Noemi? E aí assim, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Porque Noemi significa doçura e Mara significa amargura. O que ela está dizendo de forma clara e inequívoca é, eu não sou mais doce. Eu não sou uma mulher doce. Eu me tornei uma pessoa amarga. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, nesse sábado, eu clamo a Deus que você não seja tomado pela amargura. Que você não permita que a amargura crie raízes dentro do seu coração. Porque se isso acontecer, você vai acabar se tornando uma pessoa perturbada. Isso vai causar uma enorme perturbação na sua vida. Meu querido, de todo o meu coração, rasgando a minha alma aqui para você, eu quero morrer doce. Não é possível viver uma vida sem decepções. Não é possível viver uma vida sem traições. Até porque nós fazemos isso, nós decepcionamos as pessoas. Sejamos sinceros. Quantas vezes eu decepcionei pessoas? Quantas vezes eu falhei com pessoas? Quantas e quantas vezes? Mas se não é possível viver num mundo utópico, onde tudo é perfeito, onde não há nenhum tipo de decepção, de traição, de desilusão, é possível sim não permitir que a amargura crie raízes. O primeiro fruto dessa raiz de amargura é a perturbação. Vou voltar ao texto, amados, Hebreus 12, 15, na parte B. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. O segundo efeito, e aí eu entro na segunda parte da mensagem, a primeira parte, falando sobre perturbados. A segunda, veja, que brotando vos perturbe. Esse é o primeiro efeito. O segundo, por meio dela, muitos sejam contaminados. O segundo, amados, é que de perturbados, nós nos tornamos perturbadores. E essa é a segunda parte da minha reflexão com você. O fato é que essa amargura, deixe-me falar da forma mais didática possível, querido. Você sofre uma decepção, você sofre uma desilusão, algo acontece na sua vida e você fica amargurado. Mas aquilo você não supera e aquilo vai criando raiz. Aquilo vai criando raiz, você vai criando raiz. É a mulher que foi abandonada pelo marido, é o filho que foi abandonado pelos pais, é a ovelha que se sentiu traída pelo seu próprio pastor e por aí vai afora. E aquilo cria raiz. Quando cria raiz, vai frutificar, vai brotar, como diz o texto sagrado. E o primeiro fruto é que você começa a se tornar uma pessoa perturbada. Você não tem paz, não tem sossego. E o segundo fruto é que de perturbado, você se torna uma pessoa perturbadora. A segunda consequência é a contaminação, pois o perturbado se torna um perturbador. E agora, você não só está doente, você começa a ser também o transmissor da doença. Você acaba ficando doente e sendo o transmissor da doença. Eu me torno uma pessoa doente, perturbada e transmissor dessa doença que é a perturbação. Quantos não conseguem viver em paz e não deixam ninguém viver em paz ao seu redor? Reflita comigo hoje, amados. Talvez você seja vítima disso. De uma pessoa que se tornou perturbada por causa de uma decepção, que gerou uma amargura, que criou raiz, mas ela também não deixa você ficar sossegado. Há pais que não permitem que seus filhos tenham sossego. Quantas vezes, em nome da nossa perturbação, nós perturbamos a todos que estão ao nosso redor. Às vezes assim, num ambiente de trabalho, você sabe o que é isso? Há uma pessoa numa posição de chefia que está perturbada e ela acaba perturbando todo mundo. Às vezes é assim na igreja. Uma pessoa que está ali, ela está perturbada por causa da angústia dela, por causa da amargura que criou raiz, e ela começa a perturbar todo mundo. E quantas vezes nós, pais, perturbamos nossos filhos com a nossa perturbação. Fomos perturbados no trabalho e então chegamos em casa e perturbamos nossos filhos. Ou seja, a gente acaba, repito e enfatizo, sendo redundante, mas como disse, para ser enfático, nós nos tornamos transmissores dessa terrível enfermidade. Dessa terrível doença. Não conseguimos ter sossego e não deixamos ninguém ter sossego. A questão da amargura é que ela vai gerar isso. Ela vai transformar pessoas que têm uma vida tranquila em pessoas perturbadas, e depois ela vai fazer com que essas pessoas, uma vez perturbadas, se tornem perturbadoras. Primeira parte, perturbados. Segunda parte da nossa reflexão, perturbadores. Terceira e última, a cura. Porque existe uma cura. E a cura para essa perturbação toda. E talvez hoje você esteja dizendo agora, meu lar se tornou uma perturbação. Meu casamento se tornou uma perturbação. Talvez no passado algo tenha acontecido. Criou raiz de amargura no seu coração. Você, querida, se tornou uma mulher perturbada e você perturba todo mundo. Seu marido não tem sossego, seus filhos não têm sossego, ninguém tem sossego. E a cura para isso é uma só. A cura se chama perdão. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Perdoar, amados, para nós cristãos não é uma opção, é um mandamento. A ponto do texto sagrado deixar claro e explícito que quem não libera perdão não será perdoado por Deus. Veja a parábola do credor incompassivo, que eu não vou descrevê-la em detalhes aqui por uma questão de objetividade. Está lá em Mateus 18, 23 a 35. A falta de perdão leva à mágoa, que leva ao ressentimento, que leva a essa amargura, que vai produzir toda sorte de enfermidades. Perdoar, amado, não é esquecer, ao contrário do que muitos dizem, porque esquecer seria amnésia. Mas é ser capaz de conviver com aquela lembrança, é superar aquilo. Perdoar, amados, não é um sentimento. Se você ficar esperando a vontade de perdoar, isso não vai acontecer. É um ato de obediência. É um ato unilateral. Ah, mas o fulano não quer ser perdoado. Eu te mostro exemplos bíblicos para Jesus na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem ali pediu perdão? Quem ali demonstrou que iria ser perdoado? Ninguém, mas ele libera o perdão a si mesmo. Jesus perdoou aqueles que não pediram perdão. Nem em nenhum momento manifestaram sequer o desejo de serem perdoados. Quem libera o perdão, amados, na verdade, está fazendo um ato de bondade para consigo mesmo. Está curando a si mesmo. E curando as pessoas é quem ama, porque as pessoas que estão ao meu redor. Liberar o perdão é olhar para mim mesmo, muito mais do que para o ofensor. Se eu ficar olhando para o ofensor, eu vou achar que ele não merece, que ele não pediu, sei lá, eu vou ficar falando um monte de coisas, um monte de muletas psicológicas, para no fundo não perdoar. Como é que você faz? Hoje, agora, você vai clamar a Deus por misericórdia, vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados, e você vai dizer: Senhor, eu libero o perdão. E cite o nome das pessoas diante de Deus. Em dados momentos, há momentos que a mágoa é tão grande que a gente não gosta nem de falar o nome da pessoa, né? Ao invés de falar assim: ah, o Carlos, a gente fala assim: ah, aquele homem. Ou aquela mulher. A gente não quer nem citar o nome, porque citar o nome da pessoa machuca. Então, hoje, cite o nome. Durante um tempo vai ser muito difícil, e aí vou te dar uma dica que é a dica da minha esposa. Ela diz isso. Quando você tem dificuldade de perdoar alguém, você vai liberar perdão, o sentimento não vai sair na hora. Né? Você não vai ficar logo a mil maravilhas na hora. Mas todas as vezes que vier aquele ressentimento, porque ressentir é isso, é sentir de novo. Toda vez que vier aquele ressentimento, você abençoa a pessoa. Você ora por ela, você diz: Senhor, eu abençoo essa pessoa, que ela prospere, que ela tenha vida, que ela tenha paz, que ela seja guardada, que ela seja protegida por ti. Meu amado, minha querida, muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Eu quero voltar ao meu contexto, já me aproximando do final dessa nossa reflexão, aqui nesse maravilhoso culto da Igreja Cristo em Casa. Hebreus 12, 15, atentando diligentemente, porque ninguém esteja faltoso, separando-se da graça de Deus. E aqui, o cerne da nossa mensagem: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, algo aconteceu, gerou uma amargura. Você não superou, criou raízes. Ao criar raízes, brotou, frutificou. E sabe qual foram os dois frutos? Perturbação. Você se tornou uma pessoa perturbada. E o segundo fruto? Você se tornou o veículo dessa perturbação. Você se tornou não só o portador da doença, mas o canal de contaminação da doença. De perturbado, você se torna um perturbador. Eu não fui chamado, amados, para perturbar ninguém. Eu não fui chamado para perturbar a igreja. Eu não fui chamado para perturbar meus filhos. Eu não serei um perturbado e eu não serei um perturbador. E a única maneira de não ser um perturbado, nem ser um perturbador, é hoje clamar a Deus por misericórdia, pedir perdão e liberar perdão. E assim curar a mim mesmo. Não perdoar, irmãos, é como tomar um veneno achando que o outro é que vai morrer. Então vamos parar com esse veneno dessa amargura. Vamos arrancar essa raiz de amargura. E o Senhor há de nos dar paz. Que Deus derrame graça e misericórdia sobre a sua vida. Foi uma honra, um prazer estar com você. Que você possa estar sempre aqui na Igreja Cristo em Casa. Porque eu tenho certeza que Deus tem grandes propósitos para a sua vida. Tenho certeza que hoje Deus está arrancando e te ajudando a arrancar essa raiz de amargura. Para acabar com toda a perturbação. Perturbados, tema da mensagem, nunca. Perturbadores, jamais. Em nome de Jesus, que acabe toda perturbação. Em nome de Jesus, chega de perturbação. Deus te abençoe sobremaneira.